Sejam todos muito bem-vindos ao ShiftCast, onde nossas conversas atravessam fronteiras. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Nós temos a Fátima aqui, que não só é a amiga próxima, muito mais próxima do Marcos, né? Eu sou mais novo de Estados Unidos, mas ele já tem uma amizade de muitos anos. E a Fátima está aqui hoje para compartilhar um pouco da história dela, o que, que ela faz hoje. Ela já ganhou diversos prêmios, então ela é mais do que capacitada para falar sobre real estate, né? Por que investir nos Estados Unidos, por que comprar uma casa, qual a importância até mesmo para nós brasileiros para comprarmos uma casa, né, no, nos Estados Unidos, e falar um pouquinho dessas diferenças. Então, Fátima, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, é um prazer ter você aqui. Não tenho palavras para expressar a gratidão de ter você aqui hoje conosco.
Nossa, eu é que agradeço esse convite. O Marcos é como um irmão meu aqui, né, nos Estados Unidos, né,
sim,
faz muito tempo que a gente se conhece, convive junto, já passamos por várias experiências. Eu sou corretora, eu era corretora no Brasil e lá trabalhei como corretora como uns 10 anos e aqui já estou como corretora desde 2019. Uhum. Então, assim, faço realmente o que eu gosto. Estou na Windermere, que a Windermere é uma das melhores companhias, né, de corretores, e assim eles dão a estrutura deles é ótima, e a gente tem um time mesmo onde eu trabalho, né? Então estou muito satisfeita e realmente gosto do que eu faço, que é muito importante.
A Windermere, ela é local aqui, né?
Sim,
ela é mais para a região. Mas você trabalhava numa antes, como é que chamava aquela de Bellevue?
Eu comecei na Keller Williams e depois eu fui para com os colegas na que é o Scott e o Ed Lane.
Mas tem quanto tempo que você está na Windermere?
Ah, já faz 8 anos.
Então você começou, você falou 2019, mas você não começou a ser corretora em 2019, guria. Você começou há mais tempo, não? Quando você começou aqui nos Estados Unidos?
Ah, sim, na Windermere 2019.
Ah,
aqui
okay.
Nos Estados Unidos é faz o quê? 17 anos.
Por aí, é por isso que eu estou falando. Eu lembro.
Tem muito mais experiência no bolso.
Então, não. Sim. É um fato engraçado é que eu que fazia as artes para Fátima.
É verdade.
Morava na Flórida e eu produzia o Insta, essas coisas para ela. Não, o logo. Agora ela trocou o logo. Isso aqui é um logo novo, mas até um pouco tempo, um ano atrás, talvez menos, era o meu logo que estava...
É verdade, ele sempre me ajudou muito nessa parte, né, de propaganda, de fazer o logo, né, Instagram, Face.
A Fátima é difícil levar ela para o tecnológico, para o digital, né? Ela sempre foi muito... Ela é um bom old school. A Fátima gosta de tomar café, de conversar, de visitar. Nada de digital, nada de
online. Não, para mim tem
online.
Que ser face to face, tem que ver a pessoa, conversar.
E eu acho que é o que... a gente viu essa mudança ocorrendo muito forte ali depois da pandemia. E hoje o pessoal está voltando um pouco para essa questão do face-to-face ali, de encontrar pessoalmente, de fazer aquele contato mesmo e criar aquela relação, né? Eu falo muito para o Marcos aqui sobre a questão de business, que muita gente trata a questão de business como um business transacional. Aquilo ali é uma transação que está ocorrendo. E eu acho que esse é o maior erro das pessoas quando elas fazem isso, é só um cliente. Não, aquilo ali é uma relação que você está criando, é um relationship business. E eu acho que não só para seguros, que é a nossa área, mas eu acho que para real estate mais ainda, porque a gente não está falando de um seguro de 10, 12 mil dólares,
não.
A gente está falando, ainda mais casa. Em Washington, a gente está falando de uma casa aí na casa entre 800 a 2 milhões, 2 milhões e meio.
Já tem que começar 1 milhão, eu acho, já 800, né?
Já não acha mais.
Eu trabalho muito com referral, né? Com pessoas que sempre por indicação. E para mim, como tu falou, não é só um cliente, né? Geralmente, o cliente vira um amigo. É parte da minha família, né? Porque a mesma coisa que vocês têm, o cuidado quando vocês ajudam na parte de seguro com as pessoas, eu mesmo, quando eu vou mostrar uma casa, né?
Uhum.
A pessoa está realizando, é um sonho, né? E a compra de uma casa não é uma decisão assim, que é muito fácil de fazer, né? Então, as pessoas têm que pensar muito. Então, tu já não é só uma corretora. Tu tem que ter um pouco até de psicologia, tem que entender a pessoa, tem que saber muito mais ouvir do que falar. E aí, e ter paciência e mostrar, né? Mostrar
é um processo longo, né?
É um processo longo e precisa ter muita dedicação mesmo.
É, e então, assim, ouvindo a Fátima falar, não é à toa que você ficou entre os 10 melhores corretores ali, corretoras, no seu escritório, né? Da Windmere. Porque você está tratando o cliente realmente como alguém da família ali.
Isso.
Então, acho que essa linha que você desenhou aí, você falando, separa realmente de quem está no business porque ama, porque gosta do que faz, para aquela pessoa que só está focada na linha final, que é quanto que ele vai ter de comissão. Então, acho que isso acaba separando muito. Você trata normalmente ali o final, a linha final, logicamente, que é muito importante, a gente não pode negar, mas ela é uma consequência de como você trabalha, de como você realiza todo aquele processo, né?
E eu vejo uma diferença na Fátima, que, assim... O que eu acho interessante na Fátima é que realmente ela ama o que ela faz. Então, quando você tem paixão por aquilo que você faz, você vai dar o seu melhor. Mas eu tô nos Estados Unidos, e o inglês, e como que funciona todo esse sistema, é bem diferente do Brasil. E a Fátima, realmente, ela quebrou todos os paradigmas, né, Fátima?
É.
Porque na questão do inglês, nós estamos falando do destaque dela como uma das melhores. Você falou que são 100 pessoas, 100 agentes no seu escritório,
isso,
né? E ficou entre os 10 melhores. E o mais interessante é que a maioria são americanos, né?
Não, 99%. Sim, todos são. Todos? 90%, provavelmente,
são americanos.
No meu escritório.
Agora você vê aí uma brasileira que o inglês da Fátima, ela tem um sotaque do sul que é forte.
É verdade.
E o inglês
italiano
e
também.
O italiano. Aí mistura o sul com o italiano e o inglês da Fátima. Não que ela não entenda, com certeza você já entende tudo hoje,
sim,
né?
Sim.
A questão mais é o sotaque. E isso nunca te limitou. E hoje
não.
Seu inglês está muito melhor do que quando você começou, né?
Sim, claro.
E isso nunca te limitou o fato de que, não, porque eu não falo inglês, eu não vou investir na área que eu amo. Eu vou limpar a casa, ou eu vou, sei lá, trabalhar de nene, alguma coisa que talvez as pessoas pensam assim, mas como eu não falo inglês, como eu não conheço, eu não quero viver o sonho, eu vou só fazer o que todo mundo faz. E você é uma das pessoas que eu conheço que quebrou essa rotina, esse paradigma aí de que não, eu vou fazer, eu vim do Brasil, trabalhava com isso e vou fazer o que eu gosto.
Não, é verdade, porque assim, foi uma experiência, está sendo, né? Porque eu estava muito bem no Brasil, era onde eu trabalhava, na companhia lá mesmo, eu era uma das melhores, tanto que eu vim para cá para o meu filho fazer high school, porque ele nasceu aqui, daí eu resolvi vir morar aqui, ajudar meu irmão, né, o João, na quitanda. E então, quando eu resolvi vir, eles disseram para mim, não, vamos fazer o seguinte, Fátima, a gente paga a passagem e tu vai sempre, cada 6 meses, visitar teu filho, mas continua trabalhando conosco aqui. Eu disse, não, para mim, o importante para mim é meu filho, né? Em primeiro lugar, sempre, como o Marquinhos já sabe, na minha vida, em primeiro lugar, sempre foi Deus, né? Eu tenho muita fé, realmente é por isso que eu estou aqui hoje, né? Se não fosse pela minha fé e coragem. E, claro, meus pais, que são totalmente um exemplo enorme, eles que nos ensinaram, porque meu pai e minha mãe viveram do comércio, vivem até hoje. E, assim, a minha mãe tem uma loja muito grande em Caxias, é a loja Guarani, mas eles não dizem a loja Guarani, eles dizem a loja da Maria, que é o nome da minha mãe. E foi com ela que realmente eu aprendi muito, que a gente tem que ter... Eu trabalhei, cheguei a trabalhar, porque ela fez, nós tínhamos condições, mas ela fez trabalhar, estudar em colégio particular, mas trabalhar na loja. Então, a gente não ganhou nada de graça, a gente teve que lutar para poder ter as coisas, mesmo tendo todo o conforto.
Uhum.
Então, assim, eu aprendi muito com ela. E ela me fez começar trabalhando na loja, no balcão, atendendo, né? Então, ela dizia, ó, tá vendo aquela que tá entrando lá, de chinelo de dedo? É a mesma que tá entrando com aquela pose toda, porque tu nunca sabe a diferença de um e de outro. E aconteceu muita vez que vinha pessoas do interior que vinham assim, né?
Uhum.
Não praticamente bem vestida, mas ó, aquele bolo de dinheiro para comprar. E com isso a gente aprendeu, né, que as pessoas, tu tem que dar o valor pelas pessoas, pelo que elas são, não porque elas têm. E sempre fazer o melhor. Quer que tanto meu filho, como meu irmão, como eu, a gente, todos nós temos esse berço, né? Uhum. De fazer as coisas. Eu não penso em vender uma casa hoje. Ah, vou vender. Deu. Eu penso em vender uma, a primeira, a segunda e a terceira, que eu já tenho clientes mesmo que já são meus amigos e já vendi casa mais do que 10 anos. E eu mantenho, né? Tento manter o mais possível. E, assim, eu vendo a casa e eu fecho os olhos porque eu sei que eu durmo tranquila, porque eu fiz um... Eu só não vendi a casa, mas como tentei vender o que a pessoa realmente estava querendo e nas boas condições, né?
É porque a gente vê muitos casos também de casas que já estão com estrutura abalada, o pessoal às vezes compra. E como em toda profissão, tem gente ruim, não tem jeito. O pessoal está só focado na última linha. E aí o que você está falando é a questão da transparência, que você sempre preza pelo cliente.
Uhum.
E eu acho que com o tempo que você já tem no real estate, provavelmente já teve cliente que comprou uma casa com você e depois procurou para vender a mesma casa para comprar a próxima. Então, assim, se você não tivesse feito o bom trabalho, ele com certeza teria procurado outro broker lá para ele para vender a casa dele. Mas não.
Com certeza. Fátima, você poderia explicar para a gente aqui como que funciona o processo de comprar casa nos Estados Unidos? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas no Brasil, passei ali, vi uma, vende-se. E aí vai lá e oferece para o dono, quanto que você dá, essa questão assim. Você poderia explicar um pouco para nós, porque a gente tem gente do Brasil ou até brasileiros que chegaram aqui que não entende esse processo. Qual que é a razão de ter um vendedor de casa aqui? A importância dele para o mercado. E também explicar para as pessoas como que funciona na questão do como que você é aprovado pela sua primeira casa de investimento. Você poderia dar um resumo para a gente?
Sim. O primeiro passo mais importante é... Tu tem que marcar uma hora e a gente tem uma conversa, porque são várias etapas. Aqui, por exemplo, para te comprar a casa, tu tem que ter um crédito, né?
Uhum.
De acordo, e tu tem que provar. E tu tem que estar provando pelo que tu ganha, pela declaração que tu faz. Então, a pessoa realmente tem que declarar. Que a gente sabe, né, que tem muitos casos e que as pessoas ganham muito em cash e não declaram. Então, o que acontece é que a pessoa tem que se preparar para isso, né? Então, começa se preparando, ajeitando as taxas, né? E mesmo se a pessoa não declara ou não faz taxa, ou mesmo se a pessoa não tem o documento, tem outros processos, outras maneiras de comprar. Porque pode ser feito pelos bank statements, pelo...
Uhum. Os extratos bancários.
Os extratos bancários, né? Que tu tens e daí tu faz uma média e pode comprar, né? Mas o processo em si, a parte do dinheiro é muito importante, né? O dinheiro, o crédito, a entrada. Uma coisa bem importante em relação à entrada é que a entrada, a pessoa tem que ter o dinheiro na conta. A entrada não pode ser cash. Entendi. Então, às vezes, a pessoa demora um tempo para poder fazer esse depósito, pôr esse dinheiro na conta. Então, tu tem que se preparar para comprar uma casa aqui. Mesmo se tu for comprar cash, o dinheiro que tu tem que ter na tua conta, no nome da pessoa que vai comprar. Então, é um pouco diferente no Brasil, né? Porque no Brasil, tu gostou da casa, tu vai no banco, né? Que eu também trabalhava lá de corretora. Primeiro, tu encontra a casa, depois tu vai no banco e faz um empréstimo, né? Aqui é o contrário. A gente começa mesmo primeiro, porque se tu não tem o pré-aprovo, que se chama... Assim, que não esteja aprovado por um lender ou por um banco, né? Eu trabalho com vários lenders que já têm, conforme o caso, tem o lender certo para trabalhar com a pessoa. Se ela tem documento, é um. Se ela não tem, é outro, né?
Uhum.
E mesmo tendo documento, eu já tenho vários lenders que trabalham, que cada situação é diferente, né?
Que vai depender ali do momento que ele está na vida também. A questão do credit score, vai ter lender que prefere alguém com credit score mais alto, tem aquele mediano que o lender já... Eu posso estar errado, eu estou só meio que tentando entender ali o que você está falando. Então, é mais ou menos isso, né? É a questão do perfil. Então, tem lender que vai preferir alguém que está com crédito lá, que vai até 850, né?
Sim.
Perto de 800, outro com 720, outro ali... Tem algum... Fátima, desculpa até te interromper, mas eu gosto muito desse assunto. Tem um crédito mínimo que você fala assim, ó, você tem que ter no mínimo esse número para...
Seria 740 hoje, né?
Uau.
Mas, assim, tu depende, porque daí tem... se tu tem o crédito mais baixo, o juro vai ficar o valor mais alto para ti. Então, cada caso é um caso. Porque, se às vezes, tu tem o crédito mais baixo, mas tu tem um bom valor de entrada, tu vai ter um limite menor para compra, mas tu pode dar a diferença... Para cobrir o valor daquela casa que tu queira comprar, tu dá a diferença em cash, né? Em dinheiro. Então, assim, o crédito aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito importante, né? Que é o que mesmo que leva a pessoa a poder ter as coisas. Por isso que tem muita gente que não, para criar um crédito, vai e já compra um carro, porque daí tu já vai ter o crédito, né?
Uhum.
E assim, não é pagar, tu não pode ter vários cartões de créditos, né? Porque daí isso para ele significa que tu tá pegando muito cartão de crédito, tá querendo pegar muito dinheiro, né? Então, às vezes, é melhor a pessoa ter um ou dois cartões de crédito, pagar em torno de mínimo de 60, 70% do cartão, que daí vai ficar sempre com um crédito na média, né? E aí, com isso, tu começa a criar o teu crédito. Então, não adianta ter Costco, Ross, cada lugar, Fred Meyer, cada um tem um cartão.
É, porque onde você entra aqui hoje, o pessoal oferece um cartão.
E porque é muito fácil, né? E qualquer lugar que
esse
tu vai...
Esse é meu terror, porque eu tenho cartão de tudo.
Qualquer lugar que tu vai é muito fácil, né? Pegar um cartão.
Fátima, e é interessante o que você falou... Então, às vezes, para quebrar um pouco essas dúvidas... Não, essas dúvidas aí, esse medo que as pessoas colocam. Então, se você é um brasileiro que não tem documento, você também tem condição de ter sua casa aqui nos Estados Unidos.
Ah, sim. Eu já vendi para vários nessa situação. Assim, a pessoa não precisa me dizer se tem ou não tem documento. Mas é lógico, se resolver comprar, eu tenho que saber, né?
Uhum.
Para poder encaminhar para a pessoa certa, né? E eu já vendi, né, várias casas para as pessoas que não têm documento, né? A pessoa só tem que estar preparada, né? Tem que às vezes pode demorar até um ano. Já teve casos, né, que a pessoa teve que esperar no próximo ano por causa da declaração, por ter o dinheiro, tipo, frio, né?
Uhum.
Para poder esquentar o dinheiro, como se diz.
E não é que a pessoa tá ganhando dinheiro de uma forma errada. É
não.
Simplesmente porque a pessoa trabalha ali na limpeza, trabalha no jardim, na construção, e aí ela não quer guardar o dinheiro no banco.
Não. E às vezes a pessoa própria não tem nem o conhecimento. Ela não sabe como funciona o sistema aqui, né? Às vezes as pessoas vêm e fazem umas perguntas assim, né? Eu disse, não, ótima pergunta, porque eu tô aqui é para isso, né? Para realmente ajudar, né? Porque senão não teria necessidade, né? Porque, assim, se tu vai direto ver... Tu pode, por exemplo, ver uma casa. Tu viu uma casa ali, tem open house. Tu entra, tu pode olhar. Daí a pessoa que geralmente está fazendo o open house, ela representa o vendedor. Então, as pessoas vão e dizem, ah, eu vou direto e vou comprar com eles. Mas não é bem assim, porque ele está representando o vendedor. Então, o que, que ele vai querer? Vender a casa por mais. Se tu pega um agente que te representa, ele vai tentar sempre... Tu comprar casa por menos, claro, não nesse mercado, infelizmente, né? Que está sellers market. Mas, assim, tu vai trabalhar para o cliente. Essa que é a importância de tu ter alguém que vai te acompanhar desde o primeiro momento até tu conseguir o pré-aprovo, até o momento final, na entrega da chave. Mas eu sempre digo que que a parte mais fácil, mais divertida é mostrar as casas, né? Porque é muito fácil. Agora, depois que a pessoa, que a oferta é aceita, aí que realmente começa o meu trabalho. Porque daí tem tudo, tem dias, tem prazo para as coisas serem feitas. A própria inspeção da casa, o próprio apreço do banco. Então, ali é que tu começa mesmo o trabalho. E aí, a pessoa, se tu não fizer um trabalho de acordo, a pessoa corre o risco de perder aquele dinheiro que ela deu, que se chama earnest money, que é um dinheiro que tu tá com a garantia que tu realmente tem interesse na casa. E é muito fácil. Até hoje, todas as vendas que eu fiz, eu nunca perdi, nenhum cliente meu perdeu o earnest money. Né?
E geralmente, qual que é o valor? Depende da propriedade? Ou...
Geralmente, construção nova, eles estão pedindo entre 20 e 30 mil. Geralmente, o mínimo é 1% do valor do imóvel, né? Mas quanto mais tu dá de earnest money, é melhor, porque considera que tu tem mais interesse, né, pela casa.
E é interessante isso, porque se você não entregar tudo que é necessário naquele tempo determinado, você pode perder, então, até 30 mil dólares. Ou 10 mil dólares, que seja.
É, que seja. Perder, eu acho que perder mil dólares já é uma... Né? Quem que quer botar um dinheiro e saber que não tem volta, né? Então...
E Fátima, você falou a parte do appraisal, do banco, né? Eu vi alguns casos, eu não sei se é verdade, eu acabo lendo quando acontece do banco fazer um appraisal... num valor menor do que o dono acha do que a casa dele vale. Como é que... Você já teve algum caso desse? Assim,
há vários, né? Então, é por isso que quando, por exemplo, se eu estou representando a pessoa que vai comprar, sempre quando a pessoa se interessa numa casa e quer fazer a oferta, eu geralmente faço um CMA, que é Comparable Market Analysis, que compara as casas que foram vendidas para a gente ter ideia do valor. Diz, ó, tu vai comprar essa casa nesse valor... Aliás, assim, primeiro eu mostro para eles, né? Só essas últimas casas nessa área, com o mesmo tamanho, mesmo ano, quase as mesmas características, foram vendidas por isto. Então, aí eu digo, vocês é quem sabe o valor que vão oferecer. Claro que nesse mercado, assim, está super concorrido, então tu tem que oferecer mais. Aí tu oferece, aí eu já digo, olha, só que tem a possibilidade de o banco não aprovar nesse valor. Mas o vendedor, ele gostaria que tu comprasse na casa nesse valor. Então, geralmente, o que eu faço, a pessoa sempre dá tipo 10, 20, 30 mil a mais para cobrir o valor do apreço. Mas se, por exemplo, tu não deu esse valor e é uma casa que tu não queira correr o risco nesse sentido... Aí a gente faz subjecto ao apreço. Aí, se o banco vai lá, tu comprar a casa por 1 milhão, o banco diz que ela só vale 800 e tu ofereceu 1 milhão, ou eles têm que baixar para 800, ou tu teria que pagar a diferença até 1 milhão, ou, por exemplo, o vendedor baixa 100 mil e tu paga 100 mil. Daí tu vai comprar a casa por 900. E a outra opção, se tu fez subjecto ao apreço, tu pode terminar a negociação e recebe o dinheiro de volta. Mas se tu fez a oferta não subjecto ao preço e o banco diz que vale 800, tu tem que pagar os 200 mil cash.
Ou seja, a gente mais do que precisa de um... Assim, tudo que você explicou é só assim, não adianta querer fazer... Primeiro que não dá, né? Que eu acho que não existe o marketing aqui para você fazer por você mesmo. E segundo, a gente precisa de alguém que saiba o que tá fazendo. Porque às vezes... E eu vejo casa como algo muito sentimental, né? Você comprar aquela coisa. E às vezes você se deixa levar pela emoção do momento ali. Você tem aquilo ali, não, eu vou pagar. E o banco chega lá, amigo, amiga, só vale isso aqui. Eu não vou te emprestar mais. Então você tem que dar conta do restante. Então é mais do que importante ter alguém como a Fátima para acompanhar você na jornada de comprar em casa. Até porque dinheiro não é capim, né? É. A gente precisa valorizar. E realmente acontece, então. Achei que era mais história de internet, alguma coisa. Então, é algo muito comum, né?
Não, é porque, na realidade, se tu tá financiando, é o banco que vai dar o dinheiro, é o banco que tem que ir lá ver se a casa existe, se tá lá. Então, o appraisal é um pouco... É mais sofisticado, eu diria, do que o CMA que eu faço para os clientes na hora que eles vão comprar. Mas já nós temos assim um pouco de experiência, então geralmente a gente tem mais ou menos o valor em que a casa vai ser o apreço vai valorizar a casa, né?
A avaliação
da casa, né?
Eu tava tentando lembrar também a palavra em português.
Então, a avaliação que vai ser feita, né? Então, assim, nunca, geralmente não aconteceu, mas o mercado hoje, ontem acabei de mandar uma oferta de uma cliente, ela teve que waiver everything. Waiver quer dizer que não foi subjeito a nada, nem o financiamento, nem o apreço e muito menos a inspeção. Então, assim, o mercado está novamente assim, a pessoa tem que
se
arriscar,
quiser.
Se quiser a casa, tem que fazer dessa maneira. Claro que tem clientes que estão comprando pela primeira vez, que eu entendo perfeitamente, né? E se a pessoa não é obrigada a fazer dessa maneira, e se não quiser, às vezes demora mais um pouquinho para comprar, né? Até surgir, às vezes, alguma casa que está mais tempo no mercado, que o preço às vezes não está correto, né? Geralmente, se a casa está mais tempo no mercado, é porque o preço não está certo, né? Aí, às vezes, aí consegue fazer uma oferta normal, como diríamos, né? Subjeto a
no todos. Processo normal.
É.
Fátima, e assim, essa questão, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu creio que eu não sou de ter muito arrependimentos, mas uma das coisas que eu arrependo é de não ter comprado uma casa quando você começou a mexer, por exemplo, com vendas de casa aqui nos Estados Unidos. Primeiro que eu estava muito quebrado, não ia ter dinheiro, mas também...
É que o Marcos, ele fala...
Não, é verdade. Mas qual que é a questão, Fátima? Por exemplo, o que eu vejo, se você está nesse processo de comprar a sua primeira casa, quanto mais novo... melhor é, verdade? Porque aí você pode morar num apartamento de um quarto ou dois quartos e depois você vai fazendo vai trilhando esse sonho americano. Você nem precisa nem, às vezes, vender a sua primeira casa, porque aquilo ali pode se tornar algo como investimento, tem todo esse processo. Mas, assim, pelo menos você consegue criar um equity, né, naquela primeira casa. Uhum. Porque qual que é o problema? Por exemplo, o meu problema. Eu quero muito comprar uma casa nova agora. Só que a casa que eu quero é de 1,5 milhão. Eu não quero morar num apartamento de 2 quartos, né? Então, o que, que eu vejo? Por exemplo, a pessoa está nos ouvindo aqui agora e ela fala, nossa, eu quero comprar minha primeira casa. Muitas vezes, é melhor começar com algo pequeno. Primeiro que vai ser mais fácil para provar a renda, verdade? As exigências de crédito ou até mesmo o down payment vai ser bem menor. Então, assim, qual que seria, por exemplo, um casal aí que acabou de casar, ainda não tem filhos, e ele pensa em trilhar esse caminho do sonho americano, de ter sua casa própria, de ter investimentos até mesmo no mercado imobiliário aqui. Qual que seria seu conselho?
Pois é, então... É realmente como tu falou, né? Assim, nunca quando tu vai comprar a primeira casa vai ser a casa dos teus sonhos, vai ser realmente o que tu gostaria, né? É o que, no momento, você pode comprar. Então, tu vai comprar, por exemplo, um apartamento, né? 2 quartos, de preferência sempre com 2 quartos, porque depois é mais fácil tanto para vender como alugar, né? E tu compra esse apartamento, tu fica um tempo... E depois disso, tu pode, desculpe, para comprar, em vez de tu vender esse apartamento, se tu prova que com o valor que tu paga da prestação, tu cobre o aluguel, tu aluga esse apartamento e tu muda para outra casa. Eu já tive vários casos assim, né? Que a pessoa teve que começar assim. Aí vendeu, comprou um apartamento... Do apartamento foi para uma casa menor e agora já está numa casa grande. Eu segui, tô acompanhando eles, né? Estou vendendo, já estou na terceira etapa assim, com eles, né? Então, é assim, tem que dar o primeiro passo e tem que pensar assim, que não vai encontrar mesmo assim. Tu vê uma casa, tu quer uma cozinha grande, tu quer um jardim bom que tenha na frente, um bom espaço atrás para fazer um churrasco, para brincar com o cachorro... Mas, assim, às vezes, tu vai ter que abrir mão. Tu não vai ter o espaço atrás como tu gostaria, mas tu vai ter a cozinha maior. Então, tu nunca vai encontrar mesmo tudo que tu quer. É muito difícil. Até hoje, assim, todas as vendas que eu fiz, a pessoa nunca... Não foi a primeira casa que comprou. E quanto mais tu espera... Porque o outro maior problema de hoje é os juros, né? Que agora subiram um pouquinho novamente, né? E que se a pessoa pensar assim, nunca vai comprar. Eu tenho um exemplo de um cliente que o ano passado poderia ter comprado. É uma split house em Kirkland. O valor era 1 milhão. A mesma casa hoje está 1 milhão e 300. O ano passado, o juro naquela época estava mais alto do que hoje. Mas se ele tivesse pago aquela casa 1 milhão o ano passado, hoje ele já tinha esse equity de 300 mil e o juro ainda não está baixo, mas mais um pouquinho até o final do ano ele já poderia estar refinanciando. Claro, a prestação não é baixa. Então, não é assim, por exemplo, que hoje em dia tu está comprando pensando o valor da prestação eu posso alugar. Não, a prestação está mais alta que o valor de um aluguel. Mas tu não tem que pensar, não é que tu está comprando uma casa para hoje. Tu não compra uma casa que nem uma roupa, que tu vai usar 6 meses, vai passar adiante, vai dar para alguém. Tu compra pelo menos por um bom período de tempo, né, que tu vai viver naquela casa. E é um investimento, é sempre um investimento para o futuro. Então, eu acho que a pessoa, o momento certo de comprar a casa é quando tu quer comprar a casa. Não pode olhar assim, mas se eu comprar hoje, se eu comprar amanhã, vai ter mais opções, o preço vai ser diferente, né? Então, tu tem que se adequar pelo momento que tu tá comprando e pensar é no futuro, né? Porque, assim, sempre o imóvel pode subir, baixa, sobe, né? Sempre tá subindo e descendo, mas ainda é um dos investimentos mais seguros, porque daí tu tá na tua casa, tu pode fazer o que tu quiser, né? Tu sabe que dali tu vai sair se tu quiser, não vai vir ninguém te tirar. Porque se tu tá alugando, mesmo tu alugando uma casa super boa, um lugar ótimo, o dono pode chegar e pedir, né? Diz, não, eu preciso a casa em 6 meses. E daí? Aí tu já tem que procurar. E um aluguel, tu tem que pagar o primeiro e o último. Tem que pagar mais uma, às vezes, em taxas e coisas assim que tem que pagar. E é um dinheiro... Na realidade, que tu tá pagando o mortgage da pessoa. Tá pagando o financiamento da outra pessoa em vez de estar pagando o teu financiamento.
É, eu acho que um grande problema no Brasil, eu vi diversas empresas tentando abrir o lado de home equity no Brasil. E todas falharam, assim, miseravelmente. Assim, elas têm... a gente conseguiu 1,5% do mercado de home equity. A gente tem 1,7%. Acho que quando eu saí de lá, que mais tinha, acho que tinha 2,5% e era uma gigante. Então, assim, a ideia do equity não existe, não é bem estabelecida no Brasil como é aqui. Porque o que você estava dando de exemplo desse cliente que deveria ter comprado ano passado, que era 1 milhão, né? E aí hoje a casa já está 1 milhão e 300. E aí tem mais os 300 do equity, que foi agora é uma valorização, e ainda tem a entrada e o que ele pagou. Logicamente que boa parte disso está indo para os juros também, porque estão mais altos agora, mas ele já teria aí, estou colocando por baixo, talvez 400, 450 mil de equity numa casa dessa. E ele simplesmente pagou talvez 150. Estou especulando aqui os números. Então, assim, ele praticamente triplicou o equity dele e simplesmente e comprando num dos piores, né, bem entre aspas, momentos para se comprar uma casa, porque a gente já teve piores aqui nos Estados Unidos na hiperinflação na década de 70. E é porque é o que o pessoal pinta, não é para comprar casa agora. Então acho que o pessoal tem que focar no que ele pode controlar e deixar de lado o que não pode, porque você não vai controlar a taxa de juros.
Não.
Mas você pode controlar onde o seu filho e a sua família vai ter o conforto.
Ah, sim.
Entendeu? Então, essa é a minha visão.
E outra coisa também, tem casas em construção, que é uma boa vantagem das pessoas comprarem, porque a casa em construção, o valor que tu compra é o valor de hoje. Até ela ficar pronta, ela vai subir de valor. E tu só começa a pagar a casa depois que eles te entregam a chave. Então, se tu comprar uma construção nova que vai ficar pronta aqui um ano, que muita gente não sabe disso, né? Tu não vai pagar, tu só vai dar o sinal de entrada, que é o earnest money. Só que tem um porém, é lógico, né? Que esse valor que tu dá, se tu desistir da casa, tu realmente perde. Porque esse não tem volta, né? Esse valor. Então, tu dá esse valor de entrada, de earnest money, e daí você fica pronto aqui um ano aqui um ano é que tu vai pagar a primeira prestação da casa.
Mas com o valor da casa de um ano atrás.
Sim, de um ano de valor. Tu compra, tu faz o contrato hoje.
Você faz você seta o preço da casa hoje?
Sim, sim. O contrato já fica com o valor de hoje. E se a casa fica pronta aqui um ano, tu só vai pagar. E até lá, por isso que eu digo, até lá ela já vai subir de valor. Mas tu vai pagar pelo valor de hoje e tu só vai começar a pagar quando te entregarem a chave.
Então, o bom é comprar, às vezes, uma casa, a hora que assim, a construtora começa a no lugar ali ainda, que nem na planta, né, que chama no Brasil, né? Eu fiz um investimento desse no Brasil há uns 2 anos atrás, né? O Brasil é muito comum isso, você comprar apartamentos na planta. Uhum. Mas eu nunca tinha pensado aqui... É nessa questão, e acho que a gente já conversou muito sobre isso, mas realmente é interessante, porque você já tem aí um ganho de um ano sem ter gasto nenhum do seu bolso.
A gente termina aqui, eu vou dar uma volta ali na rua de trás, que o pessoal está construindo já ali, tem um monte de casa, que eles nem estão só os lotes, eles só delimitaram os lotes, e tá lá que tá, tipo assim, número 7 for sale. O 35 for sale também, na rua de trás aqui, eu li, fazendo várias.
Não, essa construtora, eles sempre vendem assim, eles estão na faixa de 6 a 8 meses com antecedência. Agora, tem outras construtoras que já vendem assim, que está só o lote mesmo, e é para mais de um ano que a casa fica pronta. Então, são vantagens, né? São coisas que às vezes a pessoa não sabe, né? Oportunidades que tem, né? Que, assim, eu tenho muito acesso também com isso, porque eu conheço vários construtores que eu acompanho muito, né? E aí eu sempre, quando tenho clientes, assim, que eles gostariam de comprar, às vezes, como investimento mesmo, né? Porque, por exemplo, na área de Marysville, tá tendo muitas novas construções, né? E, por exemplo, porque Marysville, a parte que tem uma parte... O problema sempre que o pessoal... fica preocupado as escolas, né? Mas o próprio Marysville tem uma parte que tem as escolas que são boas, que pegam a área de Lake Stevens. Então, essa área, por exemplo, tem novas construções, novas, assim, townhouses. Agora está tendo muito construção vertical, né? Esses townhouses, né? Que daí tem muito square feet mais para cima, né? Do que para os lados. Não é tanto terreno, né? São mais pessoas morando junto. Mas, assim, é uma casa. Tu não vai mais pagar o aluguel e vai ter a tua casa. E outra coisa que é muito importante, que o pessoal também não sabe ainda, como já não existe muito terreno, né? Muitas possibilidades de construção, tudo super lotado, o que agora vai ser liberado a partir... O próximo ano, com certeza, mas já estão deixando fazer... É os storage, aquelas casas, se tu tem uma casa grande que tem um terreno nos fundos, tu vai poder construir uma casa e aí tu pode ou alugar isso ou até dividir e vender o terreno. Então, agora, por isso que muitas pessoas estão comprando casas que têm um bom terreno, que já sabe que pode construir, e atrás, às vezes, tu pode construir um ou dois desses townhouses ou storage que tem um mínimo de square footage para essas casas. Então, essa é uma opção muito boa, porque eles tiveram que liberar, porque justamente não tem mais terrenos disponíveis. E as próprias, que são agora considerados multifamily, duplex ou fourplex, eles têm até um próprio empréstimo, que se tu morar numa unidade... Tu pode comprar, porque uma vez tu só poderia comprar isso, seria comercial, seria como investimento, que daí como investimento o juro é mais alto.
E a entrada é bem maior.
A entrada é um pouco maior, sim. A entrada é maior. Então agora eles liberaram, se tu for morar num dos fourplex, tu compra como se tu fosse morar e tu pode daí alugar os outros 3. Então, é uma outra boa possibilidade. E falando em relação à entrada, claro que, por exemplo, se tu compra uma casa normal, pela primeira vez que tu compra, o mínimo, tem dois sistemas, né? Conventional e FHA, mas o mínimo é 3,5% ou 5% de entrada. Então, como tu falou antes, que não tem o dinheiro, não precisa ter o dinheiro para comprar a casa. Tu tem que ter o crédito. O mais importante é ter o crédito. Porque a entrada é como eu digo. Tu começa, porque às vezes a pessoa pensa, quero dar uma entrada maior para não ter o mortgage insurance, né? Para não ter a diferença extra de pagamento. Mas é melhor tu pagar um mortgage insurance por 2, 3, 4, 5 anos... e dar uma entrada menor e comprar uma casa do que tu esperar, às vezes, 4 anos, que até lá vai quem, subir
quem
novamente.
Esperou esses últimos 5 anos aí, assim, tomou uma latada, né? Assim, porque nos últimos 5 anos praticamente dobrou o valor de casa.
Nossa,
aqui em Washington.
Muito mesmo.
Existe dois pontos que eu quero trazer aqui, que a Fátima falou, muito interessante, que às vezes os brasileiros não entendem isso. A gente vai trazer aqui também, depois, a Michelle, que tem muito conhecimento, minha esposa, que tem muito conhecimento nessa área, é o seguinte, escola. A importância da escola nos Estados Unidos. Às vezes, você vai pagar muito caro, ou mais caro, por uma casa, porque a escola daquele bairro ali, ou daquela área do seu endereço, elas são escolas excelentes. Então, o que acontece? Por exemplo, você sabia que as escolas de Beverly Hills são de graça? Não tem escola particular lá? Só que para você estudar em Beverly Hills, você tem que ter dinheiro para você morar lá. Então, assim, tem muitas vezes a pessoa fala, ah, mas escola particular, ou escola isso, ou aquilo. Ou, por exemplo, Mercy Island, que é uma ilha que nós temos aqui. As escolas são excelentes, mas não dá para você morar em Mercy Island se você não tiver dinheiro, né? Então, qual que é a questão? Isso é um fator muito... É interessante, por exemplo, nós tivemos uma proposta para mudar para Nova York. E eu, mais a minha esposa, nós fomos para lá, passamos ali uns dias andando em Nova York. Só que o que nós percebemos? O único lugar que nós conseguiríamos pagar um aluguel digno para os meus filhos era numa região do Brooklyn que eu não queria meus filhos estudando. Então, assim, isso é muito importante. Que o que acontece? As pessoas têm que entender que não é apenas... Ah, vou comprar a casa e pronto. Mas você tem que analisar o seguinte. Se eu tenho criança... Por isso que quanto mais novo você comprar, melhor é. Porque se você não tem filhos com idade escolar, aonde você morar, entre aspas, tá bem, certo? Mas se você tem filhos, você tem que analisar o seguinte. Não, peraí. Mas realmente, esse aqui é um bom distrito? Aqui, as escolas aqui são boas. E é um dos fatores que mais influenciam nas compras de casas hoje aqui nos Estados Unidos.
Sim, só um porém, como tu falou, eu mesmo, se a pessoa até for solteira, eu sempre quando querem olhar a casa, eu digo não. É muito importante a localização, porque localização nunca muda. Agora, o interior da casa, tu pode fazer o que tu quiser, mas a localização e localização... O que inclui muito é as escolas. As escolas sempre fazem parte da valorização, do aumento do valor da casa. Então, mesmo qualquer pessoa que for comprar a casa, tem que muito mais importante mesmo é como tu falou. A localização, por causa das escolas, influencia muito.
A gente tem duas coisas. A Priscila mandou para a gente, o Wagner mandou um abração para você. Opa! Tá assistindo a gente. Obrigado, Wagner, pelo apoio. E a outra pergunta, Fátima, é o seguinte. Do pessoal que está assistindo a gente, foi o Wagner. O Wagner pediu para você falar sobre a possibilidade de comprar casa com ITIN. A gente já sabe. Como é que funciona, assim, normalmente? A gente sabe que tudo depende ali do caso isolado, mas num aparato geral, uma pessoa tem ITIN number e ela quer comprar a casa dela aqui.
Deixa eu explicar o que é ITIN number antes das pessoas. Porque às vezes as pessoas não entendem. O que acontece? Nos Estados Unidos existem o Social Security, que seria o nosso CPF. Para ter um seu social, você tem que estar aqui legalmente, certo? Você tem que ter tido um processo e aí, a partir do momento que você é aprovado pelo seu processo, uma das primeiras coisas que você recebe é o seu social. E o social é muito interessante porque, por exemplo, o social ele é tão importante na vida do americano que quando você nasce no hospital, eles já te dão o seu social ali. Você já assina o... Às vezes, depende se o seu filho ficar internado ali, às vezes o social chega primeiro do que ele na casa, né? Se tiver alguma complicação. Então, o social é ali a sua, o seu CPF, mas no Brasil você só vai ter depois de uma certa idade, algo assim. Não, aqui é desde que você nasceu ou que você se legalizou nos Estados Unidos, você tem o seu CPF, o seu social. Agora, o ITIN é para aqueles que não têm condições de ter, infelizmente, o social, mas você pode aplicar para você ter o seu ITIN number. Geralmente, o ITIN number começa com o número 9. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, mas e se eu coloco? Porque é a mesma quantidade de números do social com o ITIN, mas o ITIN começa com o número 9, geralmente. Ou 0 ou 9, se eu não me engano. Mas eu sei, tenho certeza que o 9 é fato. E aí, o que acontece? Aquele ITIN, ele te dá agora uma oportunidade para você pagar imposto nos Estados Unidos, para você fazer compras nos Estados Unidos. Para você criar crédito nos Estados Unidos. Que aí você tem um número que é seu e aquilo ali ele vai te seguir para a sua vida toda. Aí você fala, mas e se eu me legalizar no futuro? Ele não transfere. Tem problema. Ele transfere todo o seu histórico para aquele, para o seu social.
E o pessoal acha assim, que o ITIN é muito limitado. Mas nós temos clientes aqui que eu sempre tento ajudar o máximo possível, que tem Amex, não só o Gold, mas tem o Platinum também, que dá acesso a todas, mais de 1.400 salas VIPs pelo mundo, com o ITIN number. Então, o pessoal fala assim, uai, assim, não tem tanta diferença. Ele só quer saber se você cuida bem mesmo. Porque aquele ali é um número de identificação. Logicamente que, talvez, por um crédito de uma casa, mude um pouquinho, porque tenha mais exigências, alguma coisa, eles vão passar um pente fino ali. Mas ele também serve para você criar todo o seu histórico de crédito e você vai ter acesso aos mesmos cartões de crédito que uma pessoa que tem social tem.
Sim. Então, para voltar na pergunta, tendo o ITIN facilita para comprar uma casa?
Sim. Assim, hoje, uma vez tinha que dar até 30% de entrada, né, com o ITIN number. Agora já tem um lender que trabalha comigo que é em torno de 10% a 15% de entrada.
Nossa.
Vai depender da situação do crédito da pessoa, né? Só que, claro, então é isso. Ele também tem as duas maneiras de fazer, pelo tradicional, que é pelo conventional, ou pelos bancos...
Lenders.
Não, bank statements.
Oh, bank statements.
Por extrato bancário. Ai, meu Deus.
Já está esquecendo o português.
Não, não estou esquecendo. Eu sempre digo bank statements. Não, pelos extratos do banco ou pelo crédito normal. Então, tanto um como pelo outro é 10% a 15% de entrada. É claro que o juro é um pouquinho mais alto, mas... Tu compra com esse juro, mas depois de um tempo, quando tu já tiver o equity na casa, tu vai e tu pode refinanciar e baixa o juro, né?
Ou refinanciar então, e comprar a segunda, né, Fátima?
É,
para não parar, né?
Mesmo refinanciar e comprar o segundo.
É, sim, refinanciar e comprar o segundo. É, refinanciar é para te baixar o juro, né? Que daí tu vai, tu só refinancia e baixa o juro, né? Não, se tu for comprar a segunda, daí tu... Tu pode, às vezes, até com esse refinanciamento, esse dinheiro que tu tem de equity, tu pode dar na próxima casa, se tu quiser usar. Só que daí, quando tu refinancia, muda o valor do juro. Por isso que é lógico, tu tem que esperar para refinanciar quando o juro estiver mais baixo. Que daí baixa o valor do juro e ainda com o equity, tu pode usar para comprar uma segunda casa ou para diminuir o valor da prestação, né?
Legal.
É, então, assim... É. Então, na realidade... Hoje em dia não é mais difícil comprar com o ITIN number, né? A pessoa tem que ter o dinheiro, só que é esse que é o maior problema, né? Que as pessoas daí não têm o dinheiro na conta. Então, às vezes, tem que esperar, porque hoje tu não pode chegar e depositar 100 mil na tua conta sem ter a origem, né? Mas outra muito importante que eu esqueci de comentar também, tu pode ter esse dinheiro no Brasil. Por exemplo, se tu tem esse dinheiro no Brasil na tua conta, tu pode usar. E daí acontece que tu não precisa nem transferir o dinheiro para cá. Tu traduz o extrato do banco de lá, mostrando que tu tem o dinheiro. E daí, no fechamento, durante o processo, que tem uma companhia que se chama Escrow, que faz todo o processo da compra da casa, tu já faz o depósito direto da conta do Brasil para a companhia do Escrow. Então, tu não precisa nem se preocupar, só vai pagar a taxa de transferir o dinheiro. Então, isso, por exemplo, também pode ser família. Se tu tem família, tanto aqui, família, entre aspas, né? Tu pode dizer que eu sou tua prima e tu só dando uma carta pro banco dizendo, ó, ela é minha prima e ela tem o dinheiro, ela vai me dar como um gift, como um presente para mim dar de entrada.
É porque o que acontece muito no Brasil, Fátima, acho que assim, a gente não precisa esconder. Muita gente vem daqui e o pessoal fica mandando dinheiro para lá, para a família. É. E fica assim, manda para o pai, manda para a prima, para cuidar, para ficar comprando, às vezes, gado. Tem inúmeros clientes que o pessoal fica mandando dinheiro todo mês para comprar cabeça de gado, entendeu? Então, isso é uma normalidade, é uma coisa que acontece sempre. Porque, às vezes, você não deixa lá, porque aí você não tem a flexibilidade com o dinheiro. E aí você manda para sua prima ou tia para ela ficar movimentando o dinheiro para você para ficar comprando as coisas.
Mas mesmo assim, por exemplo, eu estou num processo, quando esses dias, esse tempo eu estava olhando para comprar algo com a Fátima e aí não comprei, mas eu comprei algo no Brasil. E qual que é a minha ideia? Eu estou pagando lá, porque quando eles me entregarem esse apartamento, eu vou vendê-lo, certo? E vou pegar o equity que eu tive dele, mais o que eu já paguei, e vou trazer para cá para mim poder usar esse dinheiro aqui para comprar a minha casa, ou comprar uma casa, ou que seja a minha casa, ou uma casa de investimento, algum de investimento aqui. Então, assim, porque muitas vezes o brasileiro, às vezes, está aqui, assim, muitos anos e só vivendo no Brasil. Aí as crianças crescem, não querem mais voltar para o Brasil. E aí você fala, não, hoje as minhas raízes estão aqui. Foi o que aconteceu. Minha ideia para vir para os Estados Unidos era para ganhar dinheiro para comprar uma Cherokee. Eu falava, eu vou para os Estados Unidos, né? Vou comprar uma Cherokee e vou voltar para o Brasil. A hora que eu tiver o dinheiro de comprar Cherokee, eu vou voltar para o Brasil. Estou aqui há quase 25 anos.
E não comprou a Cherokee.
Não, já comprei, já não quero mais a Cherokee. Já comprei ela e já não quero mais. Não no Brasil, aqui. Aí que eu descobri que era muito mais fácil eu comprar a Cherokee aqui do que no Brasil. E aí o que acontece? Às vezes os nossos planos, eles mudam, né? Então, vamos supor assim, você está aqui há 5 anos só trabalhando e enviando dinheiro para o Brasil. Mas aí surge uma oportunidade, você fala, não, eu vou criar mais raízes nos Estados Unidos. Aí você pode vender aquele imóvel que você tem lá, aquele dinheiro que você tem lá, trazer para cá e comprar a sua casa. Que hoje, com certeza, é melhor investir aqui que no Brasil.
Ah, sim. Então, mas é isso que é o mais importante, né? Que as pessoas, às vezes, não sabem dessa possibilidade de usar a entrada como um gift.
Eu não sabia.
Um dinheiro de um parente, né? Que daí tu pode dizer que é parente, né? E esse dinheiro pode estar aqui com alguém ou no Brasil, na tua conta. E sim, se for o dinheiro do Brasil, tem que estar na tua conta ou do pai ou da mãe, que seja mesmo relativo, né? Ligado com a tua família, né? E é mesmo aqui o dinheiro que tu tem, tu pode ir depositando. Ou tu pode usar essa pessoa, por exemplo, né? Que tem dinheiro na conta dela e tu usa essa pessoa para ajudar, como dar um gift para ti e depois aí se acerta, né? Entre para dar aquele dinheiro que tu tem já.
Assim, é uma realidade muito diferente no Brasil. Tem cliente aqui que fala assim, ah, no débito segura aí não, que eu tô sem dinheiro na conta. Mas você acha que ele é pobre. Mas não, cara, é só porque ele só anda, você encontra com ele nos restaurantes brasileiros, ele tá lá pagando o almoço, ele tira um maço de dólar e tá lá contando dólar. É o costume que eles criaram de ficar com dinheiro cash.
Mas essa ideia do brasileiro é mais antigo, ou mais simples, assim. O fazendeiro lá do Goiás, ou essas pessoas lá de Minas. Eles têm mais essa mania de carregar dinheiro. O Davi, por exemplo, eu não tenho dinheiro. Tudo meu é no plástico, no cartão, porque Eu penso o seguinte, se eu tenho dinheiro em espécie e eu perco a minha carteira, eu vou perder aquele dinheiro. Mas se eu perco, eu ligo no banco, eu entro no aplicativo, cancelo meus cartões, resolveu isso. Aí o meu pai, por exemplo, gosta de andar com dinheiro. Geralmente ele anda aí com $1,000 no mínimo em nota de 100.
Então, não fala, não, o pessoal vai começar a achar que ele é no meio da rua.
Mas ele gosta.
Não tinha rico, até ele dá os $1,000.
Então, mas ele gosta de ter dinheiro. Então, o Davi, um dia, eu lembro, ele era pequeno e chegou: nossa, o vovô é muito rico, né? Eu falei, sim, por quê? Olha o tanto de dinheiro que ele tinha. Acho que foi a primeira vez que ele teve um contato assim com um bolo de dinheiro. Então, o que que acontece? Essa é uma ideia de pessoas mais tradicionais, antigos, simples, né? Ia falar mais velhas, mas não. E não querem, às vezes, colocar dinheiro na conta do banco, que acha que está sendo vigiado ou coisas assim.
Também, mas também tem o outro lado que muita gente recebe muito em cash aqui, né?
Sim.
Então, muito, né? Zelle, muito não sei o quê, tudo em dinheiro e fica, né?
E não quer colocar na conta para não precisar de pagar imposto ou alguma coisa
isso.
Assim.
É o que mais acontece, assim, que as pessoas... Mas, infelizmente, aqui a pessoa tem que pagar imposto para comprar. Outra vantagem, que às vezes as pessoas não sabem, se tu tem mais de 5 anos de empresa aqui, tem um sistema que tu pode comprar com taxa só de 1 ano. Então, para declarar 1 ano. Então... Acontece com muitas pessoas que eu já vendi, que limpo casa, que trabalho com roof, essas companhias de telhado, essas coisas, né? Que eu vendo muito para esse pessoal. E, assim, o que eles fazem? Eles vão, declaram 1 ano, pagam 20, 30, 40 mil para o IRS, que é mais ou menos um valor que tu tem que declarar para poder comprar, né? Aí tu paga aquele ano. Mas a partir do ano que vem, né? Não tem ninguém do IRS aqui escutando.
Não. Essa podcast é pro povão, faz. Nós estamos falando aqui pro povão.
Não, porque assim, aí no próximo ano ela faz a declaração que ela sempre fazia. Baixa, não paga mais. E se eles vierem, o IRS pediu, o que houve? No ano passado tu pagou 40 mil e esse ano tá pagando zero. Tá pedindo dinheiro. E perdi casas, perdi trabalho. Então, e até hoje foi várias vendas que eu fiz assim, e que eu saiba, né? Porque eu continuo em contato com as pessoas, nunca foram lá perguntar como é que reduziu. Teve um ano que pagou tanto e depois não pagou
mais. Para deixar a consciência mais tranquila, o ex-presidente dos Estados Unidos fez algumas coisas bem parecidas com isso. Então, isso não é só...
Isso não é só o
Rufeiro, não. O Trump fez
isso. Não, isso hoje é porque as taxas, né? Eu, infelizmente, por exemplo, eu não posso, né? Não tem nem como... No Brasil, como eu trabalhava de corretora, a gente, por exemplo, se vendia uma casa lá por 1 milhão, tu botava que vendia por 500, recebia comissão por fora, a pessoa pagava menos imposto por fora. Aliás, deixar bem claro que eu não faço nada que não seja certo aqui. Já teve muitos assim, brasileiros que chegaram. Não tem como tu falar com o dono da casa e a gente comprar por menos e dar dinheiro por fora. Ou talvez
é comum
tu
no
ir
Brasil
comprar...
Isso.
Ou tu vai tu direto, fala com o dono da casa e a gente compra junto. Eu disse não. Porque a corretora que está lá trabalhando para ele, ela também precisa do mesmo dinheiro que eu preciso. E eu jamais, de qualquer maneira, né? Se tu estiver trabalhando com outro corretor, é com ele que tu vai trabalhar, eu não vou me envolver. E em relação a isso também de fazer coisas que não são certas, eu não, realmente eu não faço. Então, é esse o sentido que as pessoas têm que entender, né? Que as coisas aqui são de uma maneira correta. Eu, por exemplo, não tenho, né, como fazer alguma coisa para não pagar o imposto. Tudo que eu recebo é legal. Mas as pessoas que têm possibilidade, né, de às vezes não ter que pagar tudo o imposto, porque
é porque,
um
assim, os Estados Unidos é uma mãe para a empresa. Assim, eu vou falar porque, comparado com o Brasil, às vezes você paga 5 impostos estaduais, 7 federais e fica aquela bagunça toda. Hoje a gente paga o quê? Um estadual, que a gente é corporation, isso. 1,5%. Não é o caso do Wagner, né? Que tá assistindo, o Wagner já tá no 1,75 já.
Porque tá fazendo muito dinheiro.
Tá fazendo muito dinheiro. E a gente paga o federal. E a gente não tem o state tax para no payroll também, a gente não paga. Então, assim, são 2 impostos.
Sim.
É muito mais simples. Então, acaba que a gente tem carros no nome da empresa. A gente tudo meio que vai construindo ali dentro da empresa. Então, tudo isso acaba virando tax deductible. Os Estados Unidos, ele é muito mais flexível nessa parte. Então, tudo que você está falando, não é que você arrumou um jeitinho de fazer. É o que estão permitindo. É. Eles estão falando, Fátima, pode trazer que a gente vai fazer. Entendeu? Porque o lender não ia conseguir também dar jeitinho, porque ele é regulado federalmente.
É.
Não tem jeito. A Fátima também, a licença dela é regulada federalmente, sim. Entendeu?
Eu não vou correr o risco de perder a licença por 10 mil dólares ou o que seja.
Que
né?
seja, entendeu?
5 mil, é, não.
Não vale a pena. Então, assim, tudo que você está falando, eu acho que você deu mais do que vários caminhos aí que eu não conhecia. Eu mesmo, assim, eu vou começar já a falar para os meus clientes que só tem IT number, cara. Você me falava que você tinha tanto, que tinha que dar 20, 30% de aumento de entrada, já não é assim.
Uhum.
E a gente sabe que tem gente que fatura 180,
ah, não, tem
200, 250, trabalhando ali, no máximo um casal com mais uma pessoa, com um ajudante. Então, é uma, para eles pode ser uma saída.
E às vezes tu pode até criar uma firma, né? Entre
sim.
dois ou três para comprar e ir junto. Porque às vezes, realmente isso, às vezes eu não aconselho. Só se for realmente alguém que tu... Realmente sabe que vai confiar, porque assim vai ser o nome dos dois que vai estar em jogo, o crédito dos dois, e se um não paga, o outro tem que pagar, e senão vai perder a casa, vai perder o nome, vai perder o crédito. Então, realmente, para te comprar, seria mais assim fazer um LLC se tu fizer tipo para investimento, que daí tu faz uma firma junto, compra uma casa, reforma e vende. Que ainda hoje em dia tem algumas casas assim... com possibilidade, né, de tu poder, que tu podes comprar a casa e...
Fazer um flip
nela e depois vender ou alugar, né? Eu, assim, quando a pessoa compra, por comprar mesmo, assim, para morar, eu sempre aconselho, eu, por exemplo, eu ganharia duas vezes se a pessoa comprasse, fosse vender a outra e comprar uma, né? Mas eu sempre digo, quando eu vou, que a pessoa diz, ah, eu tenho que vender minha casa. Eu vou lá e eu digo, olha... Vamos ver primeiro todas as possibilidades para te manter a casa e comprar outra. Porque daí, ou alugando, ou tu tirando o equity da tua casa, ou fazendo um lien. Um lien é quando tu faz, põe uma dívida contra a casa, sem fazer um refinanciamento. Que daí, se tu tem um bom crédito, tem um bom equity na casa, tu pode fazer um empréstimo contra a casa, que daí só quando que tu for vender a casa que tu tem que pagar.
Oh, uau. É,
então, tu pode usar esse dinheiro...
Uma aula hoje aqui.
Sim.
Tu pode usar esse equity que tu tira da casa, esse empréstimo, e tu compra alguma coisa. Então, eu sempre dou todas as possibilidades, né? Porque, assim, eu acho que nunca deve vender, só comprar. Tu compra uma pequena, vai para uma maior, aluga... E assim tu vai construindo um patrimônio que, assim, até o Peter, dono da minha imobiliária, que, nossa, como, assim, tenho muita consideração com ele, né? Estou muito feliz por trabalhar lá, não pretendo sair lá do Indemire, nem com o Peter. E ele sempre diz que cada filho que tu tem, pelo menos tu tem que ter um imóvel para o seguro, para a tua aposentadoria. Porque, às vezes... Tu tem ali uns 3, 4, 5 imóveis, tu pode, né, tipo, se aposentar e viver só do rendimento, né,
dos imóveis.
Dos imóveis.
E cria um patrimônio muito grande, né? Se a gente tá falando de quem comprou casa, assim, eu acho que vão ser casos muito isolados, mas quem comprou casa 10 anos atrás, triplicou, quase, praticamente triplicou o patrimônio.
E sem falar do Airbnb, né, que o Marquinhos tem muita experiência, mas... Ou muito cuidado que tem que ter, por exemplo, agora, que talvez vai chegar aqui, que nessa área no East Side, em Seattle temos um problema muito sério agora, né? Que, por exemplo, se tu alugou a casa para alguém lá, essa pessoa perdeu o emprego, ela vai ficar na casa sem pagar o aluguel até terminar o contrato. Então, tem esse sentido que na área de Seattle tem que ter, assim, muito cuidado. Porque, claro, ela vai ter que mostrar que perdeu o emprego e aí, se ela perdeu realmente, tu não pode tirar ela da casa.
Isso lá na parte de Seattle?
Em Seattle, na cidade de Seattle.
Cidade de Seattle. Já tem no King, no County de Seattle, já tem isso, né? Então, aqui não sei se vai, né? Depende do cada county.
Principalmente aqui, eu acho que vai demorar a chegar, porque aqui é mais conservador.
Aqui é o Snohomish County.
Sim. Então, assim... Tem que só ter muito cuidado, por isso que quando tu vai comprar uma casa, por isso que eu falo novamente, né? Sempre localização e saber o que está fazendo, né? Porque às vezes o barato sempre sai caro, né?
Com certeza. E é interessante você falar essa questão, por exemplo, a gente para Seattle, por exemplo, por que que aumentou muito o Airbnb lá? Por causa desse problema. As pessoas querem mais fazer Airbnb. É. Só que isso é ruim, porque o que que acontece? Quem que tem que acaba pagando por isso? É o cara que precisa, a família que precisa alugar uma casa. Porque as pessoas não estão querendo mais alugar, preferem fazer short rental, né? Airbnb ou Vrbo, ou o que seja. E aí ela vai pagar a demanda. Desculpa, o mercado não vai estar tão. Como que fala? Não vai ter tantas casas disponíveis para aluguel, então o aluguel sobe. Então isso é um problema. E também tem uma outra questão, por exemplo, eu tenho um cliente que tem várias casas em Mercy Island, que o grupo de investimento deles tem várias casas em Mercy Island. E, por exemplo, Mercy Island agora lançou uma lei que não pode Airbnb ser alugado por menos de um mês. Bellevue já tinha essa lei, e agora... Então, por exemplo, da noite para o dia, nós tivemos ali umas 8 casas que teve que cancelar todas as reservas e agora só pode alugar no mínimo para um mês, para também guardar um pouco esse tipo... O mercado. Sim.
E a segurança, né?
E a segurança também, que é o grande problema, porque você mora num condomínio onde que é excelente, mas você tem lá hóspedes vindo... o tempo todo, fazendo festa, desvaloriza aquele condomínio ali.
E, Fátima, a gente falou muito das glórias aqui, de tudo. Teve algum momento aí nesses longos anos que você já tem no real estate que você pensou assim, desistir, vou fazer outra coisa?
Não. E eu passei por, né, teve uma época muito ruim, né, que passei sem venda... E tudo, né? Passei vários meses sem vender, que era quando o pessoal não podia comprar, né? Que deu aquela crise enorme, meu Deus. Aquela época, assim, né? Se as pessoas pudessem comprar, ninguém podia, né? Porque os preços estavam excelentes, né? Então, assim, claro, já tive muitas, muitas decepções com clientes. Muitas. Infelizmente, né? Porque são humanos, né? E as pessoas não têm, às vezes, a consideração contigo, né? Então, assim, tive grandes, grandes decepções. Mas isso só me fez crescer e é por isso que agora, né? Assim, mudou muito o sistema, né? Que também estão querendo mudar agora, querendo tirar comissões, que é outro problema que está tendo e tudo, né? Para o futuro. Mas, assim, agora, por exemplo, se tu quiser ver uma casa comigo, tu vai ter que assinar primeiro... Né, um contrato comigo, nem que seja por um dia, nem que seja para mostrar uma casa. Aliás, agora, por lei, a partir de janeiro desse ano, eu não posso mostrar uma casa para ti se tu não assinou um documento. Que daí eu perco a comissão se tu resolver comprar aquela casa, se tu não primeiro assinou o contrato. Então, mas a gente mesmo, pela Windermere, eu já tinha até começado a fazer isso, né? Só que eu confio muito nas pessoas, né? Uhum. Então, teve muitas pessoas que eu nunca pedi para assinar, que fiquei mostrando, às vezes, casa mais de um ano e foram e compraram com outros corretores. Uau. Isso, infelizmente, é um risco que tu faz. Porque, por exemplo, que a maioria, não sei se sabe, eu só ganho a comissão quando entregar a chave, quando realmente a casa fechar. Porque, realmente, no processo de compra, pode até acontecer coisas que a pessoa perde o emprego, ou a pessoa diz que tinha tanto e não tinha, daí vai aprovar no final, não consegue comprar a casa. Até porque quando tu faz o processo, um dia antes de assinar, o banco vai olhar tudo, se tu tem o dinheiro lá que tu tinha da entrada, se tu continua empregado, se tu, tudo que tu tinha, dito que tu tinha, está lá disponível. Então, até um dia antes do fechamento, pode a casa não ser fechada. Então, geralmente, eu só recebo, né? E a gente anda, né? Gasto de gasolina, a gente tem que pagar a licença, paga o MLS, as despesas são grandes, né? Mas isso eu não vejo como despesa, na realidade. É um investimento, eu estou investindo para fazer a venda, né? Mas só que e toma muito tempo, né? Eu trabalho praticamente todos os dias, né? E muito mais em final de semana. E eu, para mim, não tenho assim horário. Se a pessoa... Muitos trabalhos que só pode ir depois das 6, 7 horas Sim. da noite. É o horário que eu estou disponível para atender. Então, essa parte agora tem, como eu estava dizendo, a Windermere, tem colegas meus que que já há muitos anos atrás, desde que eu entrei, eles já diziam que se a pessoa não tivesse assinado o contrato, eles não entram nem no carro para mostrar uma casa. E eu comecei realmente mais o ano passado, que as primeiras vezes até eu ficava chateada, né, de chegar e pedir, por exemplo, o Marcos. Não, eu preciso que tu assine, né, antes de mostrar. Mas agora eu já vejo isso como uma...
Parte do seu trabalho.
Parte do meu trabalho. É o meu trabalho, é meu tempo, é a minha disponibilidade. Sim. Então, eu realmente tenho que ter consideração comigo mesmo e reconhecer meu trabalho. E então, agora é feito dessa maneira, né? A gente tem que estar...
É o que a gente fala, it is what it is. É. Então, assim, tem que fazer e, assim, é uma assinatura, entendeu? Então, se você não quer assinar, você tem que achar algum corretor ou outra pessoa para você. Se você está chegando em você, é porque eu tenho interesse em trabalhar com você. Eu não vejo nada demais, assim. Às vezes o pessoal cria encrenca. Tem muita gente igual ao ser humano. A gente também não pode...
É, e assim, não é todo mundo que agrada todo mundo, né? Tu pode até ir comigo, olhar duas, três casas, nossa, mas eu não gostei do jeito que ela mostrou, do jeito que ela foi. Não. Nem Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu?
Exatamente.
Então, acho que cada um, né? Tu tem que fazer a escolha, o que é melhor pra ti, e tem vários corretores, né?
Mas existe uma questão que é muito interessante. É aquilo que você falou no começo. Eu creio que um bom vendedor, um bom corretor, é aquele que ele mesmo... Ele entra ali na sua família. Porque vai ser um ano ali quase que vocês vão estar 6 meses ou 3 meses que vão estar caminhando junto. Então, esse relacionamento, ele é crucial para que você tenha uma experiência melhor, né? Uhum. Agora, o que acontece? Se a pessoa chega e você fala, olha, eu tenho que assinar um contrato porque agora virou regras.
Agora é regra.
E a pessoa não quer porque ela está com más intenções. Né? Porque assim... Exato. E aí o mundo, assim, o que mais tem aí é oportunidades. Você não precisa ficar preso só em uma pessoa. Uhum. Fátima, assim, para a gente... fazer um resumo aqui um pouquinho sobre você. É interessante porque eu conheço a sua história desde que você chegou aqui, conheço o seu irmão, conheço o seu filho, e realmente a Fátima, eu falo para ela já, ela, principalmente porque a Fátima criou o filho sozinha, né? Sim. Ela é um exemplo de mãe e de pai e de amiga, e assim, e o carinho que o João tem por ela, e ela tem o respeito, e assim, é muito bonito ver isso. Eu quero que meus filhos, assim, a gente aprende com você, e eu quero que meus filhos tenham esse respeito que o João tem para você. Eu sei que casou agora, as coisas já não estão como antes, mas vira e mexe, eles estão viajando junto.
Ah, então,
se a Fátima... vocês estavam para onde? Para Cancún? Não, para onde você estava esses dias?
Las Vegas,
isso. Se a sua nora te leva para Las Vegas, é porque você deve ser uma boa sogra. Né? É verdade. E sem contar os outros lugares, né? Então, o que acontece? Fátima, para você... que realmente chegou aqui, você e seu filho, e está onde você está hoje. Qual que é o conselho que você daria para uma mãe solteira, entre aspas, assim, que não, talvez não esteja com o pai, está só ela e os filhos? Eu gostaria que você compartilhasse algo sobre isso, porque eu conheço a sua história, e eu sei que você realmente conquistou isso, e as lutas sempre foram, de alguma forma, até mais difíceis por causa da preocupação com o filho. Você não podia, às vezes, ter a flexibilidade e outras coisas.
Ah, sim. Foi realmente muito difícil, mas se eu tivesse que passar tudo de novo pelo meu filho, eu passaria. É lógico que eu não posso deixar de dizer o grande apoio que eu tive do meu irmão, o João, né? Inclusive, por isso que o nome do meu filho é João, a gente chama de Joãozinho por causa do João. Mas realmente ele foi que nem um pai, porque realmente eu tive meu filho, fui mãe solteira, e aconteceu, de repente vi, estava grávida. E claro, como eu sou uma pessoa muito religiosa, acredito nunca jamais que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu poderia ter abortado, ou poderia ter também dado para uma família. Inclusive, cheguei a acompanhar uma família. Porque eu disse, porque minha mãe faz muito isso no Brasil. Ela já... Até o filho do Filipão foi a minha mãe que colocou na porta, né? Só por ajudar, porque ela sempre adora...
Do Filipão, do técnico, do Palmeiras?
Ele é de Caxias, é.
Nossa,
é. E aí a... E ó, várias outras pessoas que hoje as crianças são advogados, são gente famosíssima, inclusive até o filho do Filipão casou com a... Ele está na Espanha, né? O Portugal, Portugal. E está uma celebridade lá. Bom, mas assim, então eu não poderia nunca ter, assim, ter feito outra, ou de outra maneira, mas realmente quando ele nasceu, eu disse, não, eu não, né? Criei meu filho, foi muito difícil, foi... Mas tudo faz parte da vida, né? E assim, eu acho que tudo é um aprendizado e muito amor, né? Porque a gente faz as coisas muito bem quando a gente tem amor e carinho e reconhece as pessoas. Então, assim, grande apoio do meu irmão João e depois da minha família, dos meus amigos do Brasil, porque daí eu voltei com o Joãozinho com 6 meses para o Brasil. E depois eu voltei para cá quando ele tinha 14 anos, justamente. Abandonei minha vida, que também eu tive que criar lá sozinha, porque minha família é muito católica e muito tradicional. Meus pais tinham vergonha de eu ter tido filhos sozinha. Eu sou a mais velha da família. Não foi um bom exemplo de eu ter engravidado. Mas assim, hoje é o neto que dá mais atenção e é o neto que eles têm mais carinho, por incrível que pareça.
É super bem sucedido, Joãozinho. Sim. Tá lá tranquilo.
Ah, sim.
O Joãozinho é ele caladinho, então, mas...
É. Volta e vê, você vê, o Joãozinho tá caladinho, tá onde? Tá no Japão.
Tá. Aliás, vai pra África agora.
Pois é.
Mas, eu tive, assim, esse milagre, para mim, o meu filho foi um milagre para a minha vida também, né? Uhum. Que foi muito sofrimento, mas é o que hoje que importa, né? Que eu acho que um filho é tudo na vida da gente, né? Por isso que eu continuo e graças a Deus que eu tenho uma nora maravilhosa e ela também, né? Gosta de mim como se fosse uma segunda mãe e a gente se dá, é uma família mesmo que se dá muito bem. Então, assim... A pessoa precisa ter mesmo, né? Se for uma, se tiver alguma mãe solteira me ouvindo e tudo, que assim, o que eu vale a pena. Todo sacrifício que fizer pelo filho, se tiver dedicação e amor para ele, vale a pena porque os resultados estão aí, né? Eu dei muito, muito duro no Joãozinho, porque assim, ele teve que aprender. O primeiro carro que ele teve, eu ajudei ele, eu dei só $1,000 quando eu mudei para cá. Eu disse, olha, eu estou mudando por tua causa para te poder estudar e fazer tua vida aqui, que eu no Brasil estava muito bem. Aí eu disse, tanto que a gente morava junto, ele tinha que me ajudar, ele teve que começar trabalhando na quitanda e ajudar nas despesas, e eu disse assim, não, nada, eu nunca dei nada assim, como se diz, de mão beijada para ele, né? Então, tudo, eu acho que tudo tem o seu tempo e tudo dá certo. Eu cheguei aqui mesmo, nesse nível, tive que aprender o inglês, daí, infelizmente, nesse meio tempo, eu perdi uma irmã nova com câncer, então eu tive que voltar muito no Brasil, por isso que eu sempre começava o inglês, parava e terminava, começava e assim ia, né? Mas assim, eu acho que tudo levou a chegar até aqui, mas foi muito, muito, muito sacrifício mesmo e muita dedicação. E eu só tenho que agradecer, né? Pela família que eu tenho, que é o exemplo, né? Pelo irmão e pelos grandes amigos, que o Marcos também foi um que me, que me acompanhou muito, né? Me ajudou muito, né?
Sempre. E é interessante, assim, a gente não vai falar números, mas o Joãozinho com certeza tem mais do que um carro agora. Ele tem uma concessionária e mais os carros de aluguel dele, né? Então, assim, e falando um pouco do João, o João já deu o recado que ele não vai vir aqui com a gente, mas tudo bem, eu entendo. Mas o João é um pioneiro aqui, né? Quando que o João chegou nos Estados Unidos? É 92?
90,
não, antes.
Não,
antes, né? Que ele
não,
pegou,
não, o Joãozinho ali... nasceu em 90 e o João já estava aqui há 7 anos, mais ou menos, 7 a 8 anos.
Então o João chegou em 80 e poucos, bem no começo da década de 80. Então ele realmente é o brasileiro mais velho daqui, eu acho que hoje, né?
E sim.
E o João é alguém que, assim, uma das pessoas mais Porque ele tem aquele jeitão calado dele, mas uma das pessoas que mais ajudou brasileiros aqui, que eu conheço, assim, extremamente... hoje ele tá, assim, ele já não tem mais aquele envolvimento com a comunidade igual ele tinha antes, né? Na época da Sendex. Sendex foi a primeira loja brasileira...
A Sendex era dele também?
Era. A Sendex foi a primeira loja brasileira online nos Estados Unidos. Saiu até na Veja, eu acho, na época, uma reportagem. Então, o que acontece? Realmente, o que a Fátima... Não só a Fátima, mas o João, a família em geral... É uma família muito preciosa, né? Eu jogava muito Halo com seu irmão online, não vão. mas e sua família sempre teve esse... sempre foi uma família de referência, né? Assim, questão de unidade, de respeito uns com os outros. Eu lembro que... Eu creio que se for definir o pior tempo seu aqui nos Estados Unidos, provavelmente, foi na perca da sua irmã, né? Uhum. Porque, graças a Deus, você podia ir lá e voltar. Mas eu sei como que você amava e como aquilo ali foi difícil para você. Mas, Fátima, olha, é uma honra ter você aqui. Se a gente ficar conversando aqui, eu sei que vai o dia todo. Mas eu sei que você tem seus compromissos, você tem que ir seus clientes. E assim, é aquilo que eu falei e sempre falo, você é uma das referências que eu tenho aqui também, principalmente de pessoas que têm trilhado esse sonho americano. E eu creio que essa é uma das razões que a gente sempre está trazendo convidados aqui, é para mostrar que são pessoas improváveis, porque não estou te desqualificando, mas realmente, para estar onde você está hoje... Você teve que passar por muitas barreiras, né? Mas o mais importante é saber que é o seguinte, olha, eu consegui, certo? Pelo meu esforço, pelo seu caráter, que realmente isso é inegociável. A Fátima, o João, são pessoas... A família em si, o Joãozinho, são pessoas de caráteres. Que eu volto a bater nessa tecla aqui nos Estados Unidos. O seu caráter determina o seu sucesso. Uhum, certo? Pode ter certeza. Aqui, o seu caráter vai determinar o seu sucesso. Você pode até fazer rolo, pode até ganhar dinheiro, mas uma hora a casa cai.
Verdade, com certeza.
Não, com certeza, assim, Fátima, a gente agradece demais, assim, a gente sabe que o seu tempo é muito precioso, mas você estar aqui com a gente é uma honra pra gente, e a quantidade de informação que você passou, talvez a pessoa tenha que estudar, tenha que comprar uns 5 livros, e ainda assim não vai descobrir, mas você quer deixar seu contato, se algum brasileiro, acho que assim, eu vou passar até conversar com os clientes que eu já estava conversando e eu não sabia dessa informação. Uhum. Se você quiser, eu posso até compartilhar o contato, se você deixar, com se você certeza. Quiser deixar suas redes sociais também, para o pessoal entrar em contato com você, porque eu acho que muita gente tem a vontade de comprar, mas acha que não é possível, né? E tem muita gente que tem condição, que a gente estava falando que o subemprego não existe, porque que subemprego é esse que o pessoal... está no subemprego e anda de Dodge Ram 2023, né? Anda com dinheiro cheio, o bolso cheio de dinheiro e tá fazendo acontecer. Então, são pessoas que normalmente não têm esse conhecimento. E o conhecimento é que leva as pessoas cada vez mais longe. Por isso, a gente é muito grato de você trazer e poder compartilhar de tudo isso aqui com a gente.
É. Não, eu que agradeço, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, eu acho que todo o conhecimento... Tem sempre a razão, né? De uma dedicação e saber realmente o que tu tá fazendo e fazer bem feito, né? Porque é muito importante que eu não faça assim, não digo ou não faço algo que realmente eu não sei o que eu tô dizendo ou que não seja realmente o que é para ser dito, né? Então, é muito importante tu ter essa dedicação em tudo que tu faz, né? E o apoio é muito, muito importante. E o conhecimento, né? A gente sempre tem que estar envolvido. A gente sempre tem cursos que a gente tem que fazer pela própria Windermere, né? E, assim, mais importante, eu acho, de tudo mesmo, é tu estar gostando do que tu faz, tu ter uma fé, tu ter, acreditar em algo, porque eu acho que, na minha opinião, sem Deus a gente não é nada. Sem ele, a primeira pessoa, a primeira o que que a gente tem que ter em primeiro plano, né, para saber que as coisas sempre vão dar certo, acreditar, ser muito grata. Eu geralmente toda manhã sempre agradeço pelo meu dia, pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho, porque é o que é, né? A gente tem que aceitar, a vida não é sempre como a gente quer. Acontece coisas tristes, né? Coisas que a gente não espera, que nem a morte da minha irmã, minha mãe agora que está doente, uma coisa muito difícil de aceitar também, mas é a vida, né? É dura, mas tem muita coisa que também posso ser muito feliz. Meu irmão aqui, que me deu sempre muito apoio, meu filho, que é tudo para mim, ele sabe disso na minha vida. Então, né? E vocês todos que são partes da minha família, né? Qualquer pessoa mesmo, que nem que seja, nem que não for comprar, mas só estar em contato comigo e acreditar no meu trabalho, já é um passo importante.
Com certeza.
E a Fátima faz a feijoada mais famosa da região de Seara.
Ano passado eu fui na feijoada.
Realmente é um lugar onde que as pessoas ficam esperando, né? Se tornou um evento aqui da região.
Inclusive, é lá na casa, né, do Peter, do meu bro, que ele já está falando assim, meu Deus, porque ano passado já foi 112 pessoas que foram, né?
Uau.
E assim, realmente são... Daí, então, nossa, tudo isso que tu vendeu, tudo isso são clientes. Disse, bom, mas é quantos anos de trabalho, né? E assim, para ver, né, que eles continuam em contato comigo, né? Mas não são só também, né? São amigos e pessoas que vão comprar e que já compraram comigo, né? Até criei agora meu café com meu logo. Oi. Né? Que é... que é mesmo café da Quitanda com o meu logo FB, que é Fátima Boff, né? Não é Facebook.
Não é Facebook, é Fátima Boff.
Mas eu estou no Facebook, estou no Instagram, o meu site é fácil, porque é www.fatimaboff.com.
Uhum.
E aí também ali vocês, tanto no Instagram como no...
Joga aqui para mim.
Tanto como no Instagram, como no Facebook, tem as minhas informações. E o meu celular é 206-225-7528. Mas qualquer dúvida aí, ou qualquer pergunta que vocês tenham, estou à disposição. Às vezes eu não atendo, não respondo a chamada no momento, porque eu estou ocupada. Mas
normal.
Com certeza eu dou um retorno.
Muito obrigado, Fátima. Realmente é uma honra, e é o engraçado que a Fátima, ela liga para todo mundo que tá na agenda dela, assim, de aniversário. Ela tem as datas de aniversário. Esses dias ela me ligou falando, como que você não falou que é seu aniversário? Aí ela olhou lá no coisa, um era o Marcos Lima e o meu é Marcos Lima. Eu falei, guria, você tá ligando pro Marcos errado. Mas realmente ela sempre, é muito interessante, ela sempre... faz questão. Isso é uma qualidade que faz o diferencial na sua vida, Fátima. Você faz questão e dos pequenos detalhes. Mas muito obrigado. A gente espera ter também, e através dessa ferramenta aqui, que é muito nova ainda, a gente também poder abençoar você e os brasileiros que estão nos ouvindo. E aqui você tem portas abertas. Você é a nossa primeira convidada, e eu fiz questão para te honrar, porque você é uma grande amiga. Para você, assim, a primeira convidada fora da família. Da família, porque o Wagner é cunhado. Eu falei pro Wagner que quando nós chegarmos a 1 milhão, ele vai voltar. Então, quando nós chegarmos a 1 milhão e 1, você volta. Não, mas você tem portas abertas aqui, e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição.
Com certeza, muitíssimo obrigada.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do ShiftCast. Fiquem ligados, porque sábado a gente tem mais o nosso quadro especial Entre Amigos. A gente vai ter o Lucas aqui, que ele é voluntário com Fire and Rescue aqui do Department aqui do Snohomish County. E ele também tem várias outras experiências. É músico, o cara é demais. Então é isso. Fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima.